Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Esse episódio de Discovery não tá me caindo bem.
Ah, mas toma Essência Trio.
Essência Trio é o único que tem plasma de Roddenberrys vivos. Pra frescura, cagação de regra e inflamação, Essência Trio é a solução.
O uso contínuo desse medicamento pode causar dependência. Em caso de diarreia verborrágica, um psiquiatra deve ser consultado.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo, dessa vez para discutir o penúltimo episódio da segunda temporada de Star Trek Discover, Such Sweet Sorrow. É a primeira parte de duas que vão concluir a grande história desta temporada. Eu sou Salvador Nogueira e para falar comigo aqui hoje estão a bordo o Fernando Peiterich. Tudo bom, Fernando?
Fala, Salvador, e é um prazer estar aqui com você, que foi recém-nomeado Comodoro, que eu fiquei sabendo.
É verdade. Uma promoção meteórica, e eu fui de cadete a Comodoro de uma vez só, digna de Star Trek 2009. E aí, Leandro Magalhães, tudo bom, Leandro?
Tudo bom, pessoal, tudo bem?
E o Carlos Santos, tudo bom, Carlão?
Tudo ótimo, boa noite, gente. Prazer estar aqui mais uma vez.
É isso aí, tá bonito com esse fone de Galvão Bueno aí. Ao vivo!
Rapaz, gostou?
Muito bom.
Alta tecnologia.
Muito bom. Bom, pra começar, eu já vou começar pedindo desculpas. Porque a gente marcou essa live para as 19 horas, que é o nosso horário costumeiro de domingo. Às vezes a gente pula para 8h30, mas o horário costumeiro é às 19 horas. E foi isso que foi combinado, e foi isso que foi publicado no Facebook. Mas aqui eu agendei errado, agendei para 20h30. Então vocês me desculpem, provavelmente o pessoal vai recebendo a notificação aí de que estamos ao vivo e vão entrando. Espero realmente que vocês apareçam aqui para a gente interagir ao vivo. Mas de toda forma, você sabe, o arquivo vai ficar lá sempre e você vai poder assistir sempre que você quiser. Bom, vamos começar rapidamente com as notícias da semana, que não são muitas, e aí vamos pular para a discussão desse episódio. TB News. Bom, a notícia da semana é quase um lembrete, né? Porque, afinal de contas, teve lá a entrevista da Michelle Paradise, que vai ser a co-showrunner da terceira temporada de Discovery, mas ela não falou grande coisa lá, participou do Ready Room, que é aquele programa de Facebook que a CBS exibe toda sexta-feira para falar do episódio corrente de Star Trek Discovery. Ela não falou nada, não revelou nada de novo pro terceiro ano, não tem notícia mesmo, não tem. Foi só a chance da gente conhecer a nova showrunner de Discovery. Agora, o que tem mesmo de lembrete é que amanhã, segunda-feira, dia 15 de abril, é quando começam as filmagens da série do Picard. E é claro que existe a expectativa de que essa vai ser a próxima série a ser exibida pelo CBS All Access. Ainda não há dados de exibição internacional, mas o Kurtzman, no Paley Fest, foi entrevistado e disse que isso está muito próximo de ser anunciado. Eu imaginaria, pessoal, que a partir da semana que vem, saindo Discovery de cena, a série do Picard naturalmente vai ganhar a atenção aí da máquina de marketing da CBS. Vocês acham que é por aí? Vocês acham que, de repente, no fim da semana que vem, a gente pode saber o nome da série, saber se a Netflix vai exibir no mercado internacional ou se vai para outro lugar? Quais são as expectativas de vocês agora que as filmagens realmente devem começar lá na Califórnia, no Santa Clarita Studios? Começando pelo Carlão. Carlão?
Eu acredito que sim, né? Ainda mais a gente está pegando o finalzinho da temporada, tem muita coisa para acontecer agora, então acho que é normal. Acabando aí a temporada de Discovery, a gente deve começar, assim, as pessoas vão começar a procurar mais, inclusive, e aí a gente vai ter mais notícias. Por enquanto é aguardar e curtir o finalzinho da temporada de Discovery.
E você, Leandro, o que você acha disso aí?
Eu acho que assim que a Discovery já se concluir com o próximo episódio, deve sair mais notícias sobre a série do Picard, e eu espero que o título seja uma delas, né? Porque a gente já tem título de série que vai estar mais pra frente ainda, que nem a Lower Decks, e dela ainda nada, né?
É isso aí. E você, Peiterich, tem alguma expectativa especial? Acha que vai vir o título? Acha que podemos ver fotos? Talvez um teaser? O que você espera?
Olha, sempre que termina o episódio da semana na CBS All Access, tem um trailerzinho, né, do próximo, e dessa vez não tem próximo. Então quem sabe eles utilizem esse espaço aí já consagrado com o que tá por vir para soltar um teaser da série do Picard. Ou, né, quem sabe, né, rezando pro Grande Pássaro da Galáxia, alguma coisa relacionada a uma série do Pike, mas o Picard tá na frente, então eu creio que, espero, né, que quinta-feira, tenho fé que quinta-feira apareça alguma coisa, e se aparecer, o leitor do Trek Brasil já sabe, na mesma quinta-feira à noite a gente já vai pegar isso e colocar em todos os nossos canais.
É isso aí, então fique ligado, porque assim que tiver alguma novidade, você vai ser o primeiro a saber, ou o segundo, digamos, o primeiro é quem assistiu lá na CBS, o segundo já é você, pode contar com a gente para isso. Agora, no meio do caminho, há os short tracks, né? Existe aí uma perspectiva de que pelo menos dois short tracks sejam exibidos entre essa segunda temporada de Discovery e a série do Picard. Esses dois parece que serão animados. Qual é o nível de ansiedade e interesse de vocês pelos short tracks, ainda mais depois do efeito que eles tiveram aí na segunda temporada de Discovery, né? Que nós tivemos lá aqueles quatro e não tinha muita clareza de onde eles se encaixavam. Agora parece que quase todos eles têm um papel a cumprir na segunda temporada. Vocês têm... Isso aumenta a expectativa de vocês para futuros short tracks? Vamos fazer a volta inversa, começa pelo Penterich.
Bom, já anunciaram que os short tracks, você, Salvador, pode até confirmar, vão ser relacionados a Discovery, não é isso, Salvador? Não seria relacionado a uma possível série do Picard, como eu até achava que poderiam canonizar o conteúdo daquela minissérie em quadrinhos, a Countdown, né, que foi o preâmbulo do filme de 2009, pelo short track. Mas como já disseram que vai ter a ver com Discovery, e tem outra, esses short tracks fazem parte da primeira temporada de short tracks ainda. Então talvez seja um complemento para o que nós vimos nessa temporada. O Memory Alpha cita duas datas para os próximos dois short tracks animados, só que eu acho que são datas... são tentativas, né? Porque na verdade são os próximos dois fins de semana depois do término da temporada, então não deve ter uma verdade ali. Mas vamos ficar de olho, né? E o que a gente pode afirmar é que eles vão, os dois desenhos, duas animações vão ter a ver realmente com Discovery e acho que o que aconteceu nessa temporada.
Pois é. O Kurtzman, na época, falou que eles estavam ligados ainda à primeira temporada de Discovery. Então fica aí uma certa... será que eles estão tentando retroativamente preencher o espaço da primeira temporada com short tracks, já que eles tiveram essa ideia dos short tracks a partir da segunda temporada e resolveram fazer algumas coisas em conexão com o primeiro ano? O que você acha, Leandro?
Eu acho que seria estranho conectar com o primeiro ano, né? Pelo menos assim, de bate-pronto. Eu não sei que aspecto do primeiro ano eles poderiam endereçar que não tenha ficado já endereçado, né? Nessa parte do short tracks, eu tô mais ansioso tecnicamente falando, porque eu quero ver nova animação de jornada quanto antes, entendeu? Eu tô acho que um dos mais ansiosos pelas duas animações que vem vindo por aí, então o short track já vai ser um bom aperitivo.
Não, de fato, e você tem uma pilha especial com esse negócio de animação, qual é a tua expectativa, cara? Já que você tá falando aí que você quer ver tecnicamente, que tipo de estilo você imagina que vai se encaixar? E o Kurtzman já mencionou que as duas séries que estão sendo produzidas de animação, tanto a série infanto-juvenil que vai pro Nickelodeon, e ele falou que isso tá praticamente certo, quanto a série adulta, Lower Decks, que vai pro CBS All Access, terão estilos diferentes. E provavelmente os short tracks também. Qual é a tua expectativa em termos de estilo? O que você acha que encaixa melhor com jornada, tanto no lado adulto quanto no lado infanto-juvenil? Dá um pitaco aí sobre isso.
Minha expectativa é que seja... Não sei se todas vão ser dessa forma, né? Mas que fosse uma animação 2D com acabamento 3D para as naves, esse tipo de coisa, né? Assim, Futurama fez uso disso. É um 3D que tem aparência cartúnica. Eu acho que uma aparência mais realista, eu esperaria na... Pode ser até que seja incoerente isso, mas eu esperaria na animação para crianças, de layout de personagem, e uma coisa mais cartunesca na animação para adultos, que é como teria um traço muito característico, tipo Simpsons, Family Guy, esse tipo de... Teria um layout de personagem muito, muito particular a si, e não necessariamente absolutamente realista. Então eu estou muito curioso para ver que escolhas eles vão fazer nessa parte de layout de personagem, que faça uso de animação como algo que você pode explorar mais, mas sem se afastar daquilo que você espera de realismo para uma série de jornada.
E você, Carlão? Eu não acho que eu nunca ouvi sua opinião sobre a questão das animações de Star Trek. Como é que você se coloca com relação a isso? Short Tracks, Lower Decks e a série infanto-juvenil?
Na verdade, agora, eu tenho uma expectativa muito pequena em relação a isso. Não que ela seja ruim, mas assim, antes de Discovery, eu tinha uma expectativa grande em numa possibilidade de animação, porque tecnicamente poderia permitir que Jornada fosse para alguns lugares que as técnicas de live action não permitiam. Mas acho que Discovery conseguiu fazer tudo aquilo que eu imaginava e mais em termos de arte visual. Então, acho que o que eu gostaria de ver, o que eu achava que poderia ser preenchido por uma série animada, Discovery preencheu que era isso. No momento que Discovery preenche essa lacuna, eu tô, assim, tô aberto para o que vier. Eu quero enxergar, ver o que vai acontecer, ver o que eles estão planejando, mas não tenho uma expectativa assim definida. Na verdade, eu tenho, por definição minha, nunca criar expectativa para nada, né? A expectativa é a mãe da decepção. Então, eu fico feliz da gente ter a possibilidade de ter outras encarnações de Jornada, e a série animada, seja ela como vier, é mais uma possibilidade. Espero que seja uma possibilidade bem utilizada. Mas, especificamente, eu não tenho nada, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero esperar, ver o que eles vão oferecer e torcer para que seja alguma coisa boa, que a gente goste e que traga alguns aspectos novos para a gente. Mas nada específico assim que eu esteja esperando, não.
Tá certo. E o Vitor lembra a gente no chat, fala: ó, andem logo com a live para vocês não se sobreporem ao horário de Game of Thrones. É oportuno que tá acabando a segunda temporada de Discovery agora que vai começar Game of Thrones, porque é um osso duro de roer tentar competir por atenção aí da mídia e do público com esses caras de Game of Thrones, né? O que vocês acham? Alguém acha que isso foi mais ou menos pensado? Tipo, vamos entrar antes dos caras arrebentarem com tudo? Porque Game of Thrones, pra série de televisão, é o equivalente dos Vingadores no cinema, né? É aquele que ninguém quer concorrer com esses caras, porque vai ser atropelado, né?
Eu não sei se foi pensado, mas é saudável. Né? O fã de Jornada, ele vai assistir sempre, mas a gente tem que pensar que a série, em qualquer série de Jornada, ela tem que procurar públicos novos, né? De outras séries e outros ambientes. Então é saudável. Se houve esse pensamento, sim, foi muito bem pensado estrategicamente. Acho que a gente tem que pensar dessa forma. Agora, se foi ou não, aí é especulação. Mas se foi, acho que foi bem-vindo.
Beleza. Bom, acho que isso mais ou menos encerra a nossa sessão de notícias. Eu quero mais uma vez pedir desculpas, a gente agendou errado aqui no YouTube, agendamos para começar às 8h30, mas o horário era o horário de sempre, às 19h. Estamos felizes que já temos aí 60 pessoas acompanhando, e podem vir chegando, pessoal, podem vir chegando, que vamos falar agora de Such Sweet Sorrow. E com isso terminamos o TB News. Então vamos lá, galera, impressões iniciais desse que é metade do episódio final, né? Acho que a forma mais honesta de apresentar esse episódio é dessa maneira, né? Eu não sei se vocês sentiram que ele tem um arco completo a ponto da gente dizer, não, ele é um episódio por si mesmo, ou ele é apenas um prelúdio ou a primeira metade do final. Enfim, quero ouvir de vocês impressões gerais, e uma coisa que eu gostaria de apontar aí pro nosso público é que esse episódio, diferentemente de outros que a gente mais ou menos ressoa igual, esse episódio ressoou de forma muito diferente para pessoas diferentes. E aqui eu acho que a gente tem um apanhado bem, bem diverso de como ele se assentou. Então vamos ouvir aí impressões gerais, começando pelo Carlão, que não tem perigo de levar phaser.
Ah, legal. Assim, eu gostei demais assim, do episódio, né? Eu fiquei muito emocionado e acho que, para mim, o mais importante, sempre que eu vejo um episódio, uma série, qualquer coisa, é a primeira carga de emoção que ela consegue trazer para mim. E esse episódio foi muito rico nisso. Tem um problema aqui ou outro? Tem. Se eu for discutir todos os gaps, todos os problemas da série de Jornada, nenhuma delas para em pé. E eu acho que, tirando essas questões, eu acho que esse episódio conseguiu trazer para mim uma carga emocional muito forte. Me conectei muito com ele. A palavra que eu sempre procuro é conexão. Está conectado com ele. Então, às vezes, você tem episódio muito redondinho, tecnicamente, sem falha e tal, e aquilo passa, e nossa, legal, mas o que isso trouxe para mim de emoção? Nada. Esse trouxe bastante coisa. A gente tem muitos encontros e despedidas. Acho que está muito conectado, inclusive, com o título do episódio, né? Mais uma vez, a gente, Jornada, vai buscar em Shakespeare inspiração, né? O título do episódio é de um ato de Romeu e Julieta, né? A despedida é uma tristeza tão doce que eu direi boa noite até amanhã. E isso é do segundo ato de Romeu e Julieta, quando Romeu, acho que dá o primeiro beijo na Julieta e vai embora. E eu acho que esse episódio, ele tem muito desses encontros e despedidas, e nesse sentido eu acho que ele fecha alguns arcos importantes, sim, mas desses arcos emocionais que a gente foi vendo serem construídos ao longo dessa temporada. A princípio, minha impressão inicial é essa, aí a gente vai discutindo mais pra frente os detalhes do que eu comentei aqui.
Bacana. Leandro Magalhães, como é que assentou pra você, cara?
Eu vou te falar que numa segunda exibição que eu fiz dele, ele deu uma melhorada pra mim, passou de 2,5 pra 3 na escala TB. A principal coisa que eu diria com ele é que, assim, é que ele tem um senso de urgência desequilibrado. Tem horas que ele tá bem rico, tá bem ativo, e tem horas que ele para. Assim, eu sei que as paradas são necessárias, vamos dizer, para os momentos de interação entre a tripulação, e são necessários vários, porque é uma tripulação que viu aí já uma, duas temporadas de eventos, e tá face a uma mudança radical no status quo, que primeiro eles pensavam que ia ser alguma coisa até mais tranquila, mas eles vão encarando a realidade de que é uma coisa que abre-se uma porta para se fechar e não voltar mais por ela. Então, a todos aqueles momentos são necessários e tal. Mas eu acho que ele ficaria melhor se ele fosse exibido como um telefilme junto com a segunda parte, eu arriscaria dizer. Mas, fora isso, foi um bom episódio, eu diria. Claro que as partes da Enterprise, elas sobressaem, elas saltam aos olhos, né? Porque é uma coisa que a gente estava esperando há um bom tempo, e o trabalho que eles fizeram na parte interna da Enterprise ficou um esmero de caprichado. Você vê aqui e ali em detalhes que eles se preocuparam em trazer da série original com o acabamento mais moderno. E acho que ficou muito harmonioso nesse aspecto.
Tá certo. E você, Fernando Penteirich, como é que você viu esse episódio?
Olha, eu me alinho com a opinião dos dois colegas aí, viu, Salvador? Eu não tenho tantos problemas com esse episódio. Desde a primeira vez que eu assisti ele 3 vezes até agora. E já na primeira, já tava satisfeito, assim, com o que eu vi. A gente sabe que é uma preparação pro final da temporada, né? E temos que esperar a segunda parte para julgar o material por completo. Como o Leandro disse, se fosse um telefilme, né, um episódio de 1h20, talvez, ficasse mais redondo. Mas tudo bem, tem a segunda parte e a gente vai assistir e avaliar. É claro que essa primeira parte tem realmente uma certa dose de quebra de ritmo, né, em algumas partes dela, e umas conveniências no roteiro que soam um pouco estranhas, não dá para engolir logo de cara. Mas isso aí eu relevo, porque afinal de contas já aconteceu muito em Jornada, né? E é claro que a presença da Enterprise e todo o pacotão de benesses que ela traz ajuda você a apreciar um pouquinho mais esse segmento aí. E a gente vê que eles estão realmente armando, né? Armando a casinha aí, não só para o último episódio, mas também para a próxima temporada. Já estão plantando coisas aqui que vão ressoar lá na frente, no terceiro ano. Eu dou nota 3 na escala do TB, que vai até 4. Nota 3 acho que tá de bom tamanho pro... Aliás, é um trava-língua, né? O Such Sweet Sorrow. Eu prefiro falar Doce Tristeza.
pois é. Olha, eu não tô muito com vocês, não. Eu acho assim, a minha sensação... E a primeira sensação foi pior. Depois, revendo, como o Leandro, melhorou um pouco. Mas melhora porque você já aceita os problemas, né? Aí melhora por isso, porque você tem uma apreciação maior. Mas eu senti algumas coisas realmente me incomodaram nesse episódio. E assim... Eu normalmente sou um cara muito generoso, com problemas de roteiro e tal. Eu acho que vale muito mais a história que eles estão querendo contar do que pequenos problemas. Mas algumas coisas eu acho assim, se você tem um problema de roteiro e além de ser um problema de roteiro, ele está introduzindo um problema no episódio, na fluidez do episódio, no ritmo, aí fica mais grave. Porque aí além de você dar aquela chacoalhada na suspensão da descrença, ainda por cima dá uma travada no episódio. O que o Leandro falou, essa coisa do ritmo, eu acho que foi muito prejudicado. E pra mim, a minha sensação é assim, a primeira meia hora vai lindamente. Os caras vão lá, Tem aquela cena bonita de encontro com a Enterprise, eles vão sair pelos túneis, a discussão do Pike com a Michael, e aí o que a gente faz, e o cristal e tal, tá, precisamos ir, vambora, vamos tentar destruir e tal, não deu certo, que era óbvio que não ia dar certo, né? A gente já viu Calypso, a Discovery não é destruída, então era óbvio que não ia dar certo, né? E acho que eles deviam ter levado isso em conta na hora de fazer a história, né? Fala, bom, nós vamos fazer quantos planos antes de chegar no plano mesmo que vai definir. E se nós podemos fazer planos que a nossa audiência já está sabendo que não vão dar certo. Eles correram esse risco aí, tudo bem por uma boa causa, porque vão te levar a bordo da Enterprise. Então o fã mais hardcore que está sabendo que a Discovery não vai ser destruída, ao mesmo tempo fala, não, beleza. Beleza, porque a gente vai para a Enterprise e eu quero. Então eu achei que a primeira meia hora fluiu lindamente. Chega a cena do Sarek e da Amanda na Discovery, pra mim aquilo lá é um chute no saco, sinceramente. Não porque eu não goste da cena, não porque eu acho que a despedida é inapropriada, muito pelo contrário, mas eu acho assim, não cabe na história. Nós estamos você é roteirista, tá tentando me vender que a Discovery e a Enterprise têm que ir sozinhas pra uma batalha com mais de 30 naves, porque ninguém pode chegar lá, não tem como, quebrou a rede subespacial, tudo pifou, e aí você traz um casalzinho de vulcano, dois veinhos pra dar tchau pra Michael? Como é que você quer que eu fique na mesma página o episódio todo? Se de repente dá essa quebrada, tipo, ah, tamo indo pro pau, o negócio vai ferrar, tal, e a Michael vai ter que se sacrificar e levar a Discovery sozinha, aí pá, ah, chega lá o casalzinho, oi, tudo bem? Não dá, pra mim não funciona, poderia ter sido feito de uma forma muito mais sutil, muito mais elegante se fosse via Sarek Vision, né? Se fosse via conexão telepática à distância. Faria uma conexão legal com o primeiro episódio da série ali, ressoaria com a cena inicial, que também é legal, do Sarek lá, tendo o impacto de ver que a Michael tá indo pro saco lá na praia de Vulcano, e a gente não teria essa quebra de ritmo. E dali, desse momento, que acontece mais ou menos com meia hora em diante, aí você tem um arrasto de despedidas e dramas que fica um pouco carregado demais. Se você tá pensando em fazer como parece ser a intenção deles, fazer um episódio final explosivo, né? Que a ação predomine. Você tem uma quebra ali forte. Até aquele momento você tá conseguindo conciliar. Bom, o relógio tá apertando e ao mesmo tempo você tá trabalhando. Vem a Pô, que foi uma boa introdução, eles puxaram lá do Short Track. Mas dali em diante eu acho que dá uma quebrada pra mim. E aí todas as outras cenas, embora individualmente elas sejam bem executadas, eu acho que elas acabam ficando sempre na mesma nota. É todo mundo dando tchau e dando tchau e dando tchau. É o Sweet Sorrow, Sweet Sorrow, Sweet Sorrow. Eu achei que podia ter sido diferente. Eu escrevi na resenha do TB, poxa, de repente podia ter mostrado um pouco mais do processo de decisão da tripulação de querer ficar com a Michael, de querer ir com ela pro futuro. Eu entendo que é o negócio da Frota Estelar e tal, mas a gente podia ver eles tomando essa decisão. Em vez de eles já tomaram nos bastidores e só se reúnem para fazer aquela cena de efeito. Eu achei que isso deixou o episódio meio uma nota só. Todo mundo dando tchau, todo mundo dando tchau. Aí cada tripulante vai mandar o seu tchau por carta e tal. Depois o Pike vai dar o seu tchau pra tripulação da Discovery. Então assim, isso pra mim arrastou um pouco. E fora o fato de que chacoalha a suspensão da descrença. Porque se o Sarek já sabia que a Michael tava em apuros, já sabia que ela tava lá e já sabia que a rede subespacial tava pifada, ele tinha que chamar reforços, de algum jeito. Ele tá lá em Vulcano, ele tá perto do centro da Federação, era passar lá em São Francisco e falar, ó, galera, manda umas naves lá, porque o bicho tá pegando, as coordenadas são essas, tô indo pra lá também. Agora, se ele não fez isso, ele vai lá só pra dar tchau e vai embora. E ainda, por mais que eu goste da cena, ele falar que o Spock é que pediu pra ele se afastar, eu acho esquisito. E invalida até o que eles fizeram de bacana na outra temporada, que é mostrar, não, o Sarek é especialmente puto com o Spock, por o Spock ter ido pra frota e não ter ficado na academia, porque ele teve que escolher entre o Spock e a Michael, e ele escolheu o Spock, né? E isso duplicou o emputecimento dele. Aí você vai e desfaz isso, por uma cena, só pra explicar por que o Sarek não vai falar com o Spock lá. Então, quer dizer, pô, não, eu tive problemas com isso. Isso realmente me incomodou. Não acho que o episódio, de forma geral, seja ruim. Eu dei 2,5 estrelas e acho que ele não é uma catástrofe. Mas tem essas coisas que realmente me incomodaram. Vamos discutir ponto a ponto, pessoal? Vamos começar, então. Bom, vamos seguir cronologicamente. Primeira coisa, eles decidem destruir a Discovery e chamam a Enterprise. Então tem todo aquele encontrão lá com a Enterprise. Como é que foi o momento Enterprise do episódio pra vocês? Começando pelo Carlos, que não falou muito disso ainda. Sem som.
Carlos censurado, hein?
Quando o chefe fala mal, todo mundo tem que falar mal também.
Tá ouvindo agora?
Agora tá beleza.
Vai lá,
eu
cara.
Deixei aqui no mudo aqui, porque tinha um vizinho fazendo barulho, mas perdão. Então, momentos Enterprise pra mim são sempre momentos muito emocionantes, né? Acho que desde a primeira cena lá no Brothers, lá, eu já fiquei bastante emocionado com a aparição da Enterprise. E agora, mais ainda, se bem que eu acho que agora talvez até um pouco menos, porque não era mais novidade, mas acho que a maneira como foi feito, a cena foi muito bem executada, a aproximação das naves, todo aquele balé espacial que a gente vê, e era aquilo que eu me referia antes, quando você havia perguntado, Salvador, sobre a questão do que eu esperava de uma animação. Antes, é o tipo de coisa que a gente só conseguiria ver, talvez, numa animação, porque não existia técnica para isso em outros momentos. Agora, você vê como é que ficou aqui. Ficou muito bonito a aproximação das naves, tecnicamente ficou muito legal. E aí, teve aquela surpresa lá da conexão entre as duas naves para poder fazer fazer a evacuação da Discovery, que para mim teve duas coisas ali bem legais, né? A primeira é uma bobagem, tipo assim, eu sempre achava um absurdo aquelas evacuações de monstros que os caras fazem, principalmente na nova geração. O cara transporta 1.200 pessoas em 5 minutos com 2 aparelhos de transporte. Isso é absurdo. Mas, enfim, acho que Discovery deu um jeito nisso. Mas isso é coisa menor. Mas eu acho que a conexão das duas naves ali, eu até comentei isso no grupo, aquilo tem uma metalinguagem bem interessante. Para mim, é a coisa da conexão mesmo entre esse universo de Discovery e o universo que a gente está acostumado a ver na série clássica. E essa conexão de uma forma muito harmônica, né? Eu acho que as tripulações atravessando, saindo de um lugar para outro, a hora que a gente sai do corredor da Discovery e entra na Enterprise, e acho que é uma cena que ela é radicalmente diferente daquela que a gente viu lá atrás, quando a Michael ela sai de cara da Discovery, e ela já aparece de frente para o quarto do Spock. Aqui a gente vê isso de uma transição bem mais harmônica, bem mais tranquila, e a gente vê as tripulações se relacionando, já interagindo, e aquele momento que o Pike para, dá uma olhadinha, ele olha para aquilo ali, é uma sensação de satisfação, que acho que é a mesma sensação de satisfação que eu tenho, né? Finalmente a gente vê esses dois mundos se encontrando, e isso para mim foi muito bem realizado. Eu gostei bastante, tanto pela questão estética, como por essa questão também de vamos dizer assim, semântica e filosófica, vamos dizer assim. Gostei demais.
Tá certo. Leandro, o que você achou da recriação da Enterprise e esse momento aí?
Não, foi muito bem pensado aquele momento ali, né? Inclusive, coincidentemente, o layout das naves permite que uma chegue bem perto da outra dessa forma, assim, né? Que não fique muito longe uma da outra para criar aquela ponte, né? Então você vê que elas estão harmoniosamente fazendo parte do mesmo universo. O design clássico da Enterprise e o design mais avançado, eu não digo no sentido de ser novo, né? Da Discovery. Você vê que orna tudo. Uma das preocupações que a gente havia bem quando o Discovery foi anunciado, falou assim, como que eles vão ornar isso com um visual clássico, né? Já que é na época da série original. E você vê que esse casamento tá dando muito bem certo. Outro aspecto que...
Pode continuar falando.
Outro aspecto também que foi interessante foi assim, você vai vendo os elementos da Enterprise começando a aparecer, corredores, a sala de reuniões e a ponte, e você vai sentindo que você já esteve ali, apesar de ser tudo muito novo, visualmente falando. Você sente que você sabe onde tudo está no seu devido lugar. Detalhes de aquelas gradinhas que tem nos corredores, né, que a gente vê muito isso a bordo da Enterprise clássica, o formato da mesa de reuniões, os monitores em cima da mesa. Cada um desses detalhes te dá uma familiaridade a algo que você está vendo pela primeira vez, em essência, né, em relação ao layout mais moderno. Então é confortável estar vendo a Enterprise daquela forma.
É, eu concordo, eu penso a mesma coisa, eu achei esse momento realmente espetacular e eu acho assim, era uma ansiedade que se construía ao longo da temporada, né? A gente tinha pistas e indícios de que a gente veria os interiores da Enterprise, a gente sabia que a Enterprise não ia ficar de fora dessa história até o final, né? E ela aparecer agora nesse momento, eu acho muito oportuno, muito interessante, né? Eu gostei muito e gostei muito da ponte de comando, porque eles fizeram ali uma combinação muito boa de elementos da ponte clássica, elementos de Discovery e elementos até das pontes dos filmes, né? Da própria Enterprise. Eu sentia uma vibe aí, principalmente da ponte do filme 6, Star Trek 6 The Undiscovered Country. Eu senti que eles fizeram um bom mix ali e todas as referências no ponto certo, colorido. Gostei das luzinhas verdes, amarelas e vermelhas. Já tinha mencionado isso aqui semana passada, agora a gente pôde ver ela na ponte toda. Eu gostei muito de tudo isso. Vocês querem comentar um pouquinho do design? Carlos, fala aí um pouco.
É difícil, né, até falar. Eu inclusive, hoje eu publiquei, tirei uma foto disso, coloquei no meu Facebook, porque ficou muito bonita a ponte, ela ficou muito legal. Eu lembrei de você, Salvador, porque o disparo de torpedos lá é touch, tá? Na Enterprise, né? Botão não. Salvador já recusaria esse desenho. Mas ficou muito, muito legal, assim, bem de acordo com o design clássico, moderno. Mas, mais uma vez, fizeram um trabalho muito legal e tem sim, acho que quando a gente olha para essa ponte, eu acho que remete muito sim para a ponte lá da Enterprise Jornada nas Estrelas 6. Acho que se foi bem assertivo nisso daí, tem aquela cara. Eu acho que tem um pouco da iluminação também, tirando tem muito console vermelho, que é do design clássico, e lá no episódio no filme, no Jornada das 6, não tem, mas tem um tom de azul naquela ponte ali, que ela está presente, sim. Eu acho que eles foram buscar esse desenho, sim, lá da Enterprise de Discovery Country e fizeram um mix com isso, sim. Eu acho que você foi bem assertivo nisso. Ficou muito legal. Gostei bastante, está muito bonito e a gente espera agora que a série do Pike decole para a gente poder ver esse desenho aí funcionando mais vezes.
E você, Leandro, como é que você viu os aspectos de design e, pegando carona nisso aí, você está sentindo cheiro de série do Pike aí com esse trabalhão todo que eles fizeram nos interiores da Enterprise?
Ah, eu acho que tem muito indício, né, de que aquilo ali não foi feito um trabalho tão esmerado e muito bem feito como foi visto no episódio, para dois episódios, entendeu? Que nem já se comentou, né, na internet, em notícias, que a ponte ela é feita de uma maneira muito durável, entendeu? A ponte, a estrutura toda dela é toda de metal, não tem aqueles compensados de madeira que normalmente você poderia esperar num set mais temporário. O aspecto que eles já têm de ter feito sala de reuniões, os corredores. Corredores, inclusive, que você sente que são corredores mais, que remetem mais à série original, mais apertados. Tudo bem que eles estavam mais lotados de gente, né? Devido a ter duas tripulações interagindo ali. Então dá a ver um aspecto claustrofóbico maior. Mas me remeteu àqueles corredores cheios de tripulantes que a gente via na série original. Então eu acho que, assim, isso somado a elenco, que eles tiveram uma preocupação muito grande em buscar os melhores atores e ficou muito bem escalado os três personagens que a gente já tem, né? O Pike, o Spock e a número 1. Tudo indica que, assim, eles estão com a faca e o queijo na mão. Eles só não literalmente imprimem mais dinheiro com essa série se eles não quiserem.
Pois é, eu concordo muito com isso, acho que é bem por aí mesmo. Agora, vamos ter que esperar um anúncio oficial. E eu acho que se houver um anúncio proximamente, só vai ser agora, depois do próximo episódio, né? Se não falarem nada agora, eu acho que vai ter. Pelo menos não nesse momento. Mas eu ficaria muito frustrado nessa circunstância. É engraçado até que o Anson Mount tem reagido muito a isso no Twitter, curtido todo mundo que fala Ah, você devia ganhar uma série, você devia ganhar uma série. E o pessoal que está fazendo um abaixo-assinado, ele encorajou, encontrou fãs no fim de semana, falou, não, mande um abaixo-assinado sim, porque a CBS ouve, presta atenção no que vocês estão dizendo. Então, por favor, eu não sei se isso é indício de que ele sabe que isso vai frutificar e está querendo encorajar os fãs, para os fãs se sentirem mais proprietários, ou se realmente a CBS não tem nada e ele está fazendo campanha abertamente para arrumarem outro contrato para ele. O que você acha, Carlão?
É difícil saber, né? Mas não sei. Eu acho que tudo que a gente viu até agora, gente, se não tiver uma série preparada para isso, não sei, chega a ser uma burrice até. O material está pronto, o set está pronto, as pessoas querem. Discovery, em termos de público, é sucesso. Como o Leandro falou, os três personagens principais, extremamente bem escalados, a gente conseguiu uma coisa que é rara você conseguir. Tudo bem que a Number One, a gente viu pouca coisa dela, mas a gente já conhece o trabalho dela do X-Men, e eu acho que não tem muito o que errar. Mas o Ethan Mount, maravilhoso, o Ethan Peck também, tá tudo ali, encaixado, né? É assim, a bola para chutar pro gol, final de Copa do Mundo e sem goleiro. Esse cara não empurrar essa bola, cara, vai ser muito frustrante. Eu digo para você que vai ser para todo mundo, eu acho.
Pois é. Vamos falar um pouquinho, então, seguindo adiante na história, tem a coisa do sinal, aparece mais um sinal e eles vão para Zahria, aquele planeta da rainha Mihani Ikahali Kapo. Ah, o que você achou dela?
Errei? Você também é bom, que nem o parque.
É isso aí.
Mas é duro, eu prefiro chamar de Po a partir de agora, tá bom? Mas tem a introdução desse personagem e, de certa maneira, proporciona um certo payoff aí pro primeiro dos short tracks, que eu confesso, eu achei que não ia se conectar com a história. Achei que era uma história meio individual, focada na Tilly, mostrando só o desenvolvimento da própria Tilly, mas teve essa conexão aí. Leandro, o que você achou da volta desse personagem, a série e a forma como ele se inseriu aí na trama geral do Cristal do Tempo, enfim?
Eu acho que foi bem colocada a maneira com que, assim, já se estabelece que ela é uma cientista brilhante no short track original, né? E isso é repetido aqui, até de maneira mais clara. E a parte o que é necessário aqui não é nem o dilithium abundante do planeta, mas a técnica dela de recristalizá-lo. Então é isso que valoriza a personagem, não um aspecto de enredo que é escrito arbitrariamente. Isso eu achei bem legal. A interação dela com a Tilly e a maneira com que a tripulação fica meio com aspecto, o que é que está acontecendo aqui, né? De onde é que ela se conhece? Que acho que talvez tenha ficado um pouco também para pessoal que não assistiu o Short Track, porque nem todo mundo que está assistindo o Discovery vai ter necessariamente assistido o Short Track, né? Porque, embora foi amplamente divulgado, às vezes o pessoal acabou passando batido. Mas ao mesmo tempo, eu não sinto que isso vai contra a personagem. Eu acho que coloca a pessoa que não assistiu o Short Track na posição da tripulação. Então fica aquele ar mais misterioso. Não necessariamente. Ele não necessariamente perde. É só uma reação diferente à introdução da personagem no episódio principal.
E você, Carlão, o que você achou?
Achei interessante. Mas eu não tinha pensado nesse aspecto que o Leandro falou agora, né? Acho que tem isso mesmo. Quem não viu o Short Track vai ficar na mesma posição do Pike e da Michael. O que aconteceu aqui, né? Eu acho que é bem interessante esse ponto de vista do Leandro. Mas eu achava que o Run aí era só mesmo para mostrar muito mais a capacidade da Tilly de realizar as coisas que depois a gente viu ela fazendo em Discovery, do que ter algum outro payoff além desse pro final da temporada. Me surpreendeu, sim. Foi algo que me pegou de surpresa, mas uma surpresa agradável e bem tranquila. Mas eu achava lá no começo que era assim, quando a gente começou a ver a Tilly tomando algumas coisas, fazendo algumas coisas, resolvendo alguns problemas no primeiro, na segunda temporada, não, legal, mas lá atrás a gente já conseguiu ver ali, o Runaway mostrou um pouco dessa capacidade que ela consegue fazer esse tipo de coisa. Então, para mim, era tudo que a gente ia ver do Runaway e foi muito feliz agora ter, além disso, ter mais esse complemento aí da história. Foi bem legal.
Ótimo. Bom, conseguimos aqui O Peiteris tinha caído por longos minutos, agora tá de volta. Pode comentar tudo que a gente não comentou, que a gente já passou por cima aqui, Peiteris. Ó, a gente falou da Enterprise, olha, e você perdeu a chance de falar da Enterprise. Fala, assim, de uma pincelada só, então. A gente tava falando da introdução da Poe aí, a volta de Zahria à série. Uma coisa que a maioria das pessoas, inclusive eu, achava que não ia acontecer, mas você foi um dos que cantaram que ia acontecer. Então fala do que você achou da introdução dela no episódio, e aproveita e comenta a sua sensação pessoal de embarcar na Enterprise junto com a tripulação naquele momento inicial.
Bom, vamos lá. Primeiro lugar, desculpa aí, pessoal, que eu caí. O negócio foi feio aqui, congelou tudo. Eu consegui voltar pelo celular ainda. Vamos ver se eu me mantenho online até o final da live. Sobre a Enterprise, vamos lá. Cara, ali não tenho nem o que falar, né? Acertaram em cheio e acredito em tudo que botaram a mão. Na primeira cena que o Pike e o Saru entram pela ponte lá de emergência, né? Pela comporta, eu tive a mesmíssima sensação de quando eu vi o Trials and Tribulations pela primeira vez e o Sisko e a Dax entram na Enterprise clássica, né? Aquele corredor mais apertado, apinhado de gente, até eles comentam que socavam a pá de negro nessas naves antigas. E dessa vez, tinha duas tripulações ali, mas a sensação foi exatamente a mesma, cara. Me senti ali voltando 20 anos, e até mais de 20 anos, né? E a sensação que eu tive quando vi aquele episódio pela primeira vez. A ponte conseguindo fazer muito fiel à clássica, né? Totalmente diferente da ponte da Discovery, que o pessoal até achava que poderia ter alguma similaridade e tal. Tem um design completamente diferente, tem até algumas coisas ali que parece que é meio over, né? Como aquelas luzinhas na parte de cima, que acabam se relacionando com o visual da Enterprise antiga. Então eles tiveram todo esse cuidado. Como nós vamos falar no Trek Trivia também, outros nitpicks aí que a gente pegou, algumas coisas que são bem parecidas mesmo com a série clássica, que fizeram questão de manter. Já tinham acertado no design externo da nave, agora acertaram no design interno, não só na ponte como nos corredores. Vimos uma sala também de reuniões muito que lembra muito da série clássica. E eu acho um desperdício jogar tudo isso no lixo, né? Alguma coisa vai ter que sair dali, não é possível. Os caras escalam os atores certos para os papéis certos, constrói um cenário daquele que dizem que foi construído do nada, né? Não foi reaproveitado, ponte de Sessão 31 ou algum outro cenário. E aí? Fazer uniformes, isso aí vai ser dispensado ao final da temporada? Se acabar se mantendo essa premissa aí que a Discovery vai pro futuro, como a gente viu em Calypso, então o século 23 não vai mais ser mostrado, tudo isso vai ser encaixotado e guardado, acho bem difícil, viu? Como já foi dito aí nos nossos grupos de discussão, uma série do Capitão Pike seria a licença da CBS para imprimir dinheiro, porque o sucesso que isso faria seria notável. Então vamos aguardar, acho que temos boas novidades aí para surgir nas próximas semanas, quem sabe, né? Acabando o hype aí do final da temporada, pode ser que as notícias que a gente tanto espera cheguem. E qual que era outra pergunta, Salvador?
Pô, para falar da Poe também, né? Me honey!
Pô!
Aliga! Já não sei mais, fala aí o nome.
Só o pai que sabe essa, né?
Só o pai, mas quando você tava offline, eu falei aqui. Eu falei, que agora eu esqueci.
Então, a gente comentou mesmo, né, na época do Runaway, que eu achava que, claro, a gente não sabia a trama da segunda temporada, eu achava que em algum momento a Discovery ia precisar recristalizar o Dilithium e a Tilly ia lembrar do planeta Zahria, da Poe, ia mandar todo mundo pra lá. Aconteceu bem diferente do que eu imaginava, né? Só que foi, tem o payoff, né? Não ficou barato o Runaway. Acho que todos os short tracks só o do Mud, né? Espero que o Mud não apareça no episódio final salvando a pátria, ou sei lá. Mas acho que só o Mud que não, realmente não vai ficar. Vai ficar em aveira aí. Eu gostei da presença da Poe, acho uma personagem divertida, ela é uma adolescente e tal. Só que deixa a Runaway um pouco estranho, né? Ninguém ficou sabendo, um pouco mais estranho, né? Ninguém ficou sabendo o que aconteceu naquela noite, aquela bagunça no refeitório. A nave não tem câmeras internas, o pessoal, a Tilly conseguiu ligar o teletransporte e mandar pôr ninguém sabe pra onde, né? Porque achava que era pra Zahria, mas pelo jeito o planeta fica muito longe ali do território da federação. Então ficou muito estranho o Runaway. Como que tudo isso aconteceu e ninguém ficou sabendo? Deu um alerta no painel da Ovo, né? Não vou arriscar falar o nome dele inteiro, que alguém acionou um teletransporte do nada, que a gente vê em Nova Geração e várias séries. Quando alguém aciona um teletransporte sem o pessoal na ponte tá a par, aparece ali pro Worf ou para alguém um alerta que isso está acontecendo. E nada, não aconteceu nada. Nem as câmeras internas da Discovery pegaram o que aconteceu naquela noite. Isso me deixou o Runaway bem mais estranho do que eu estava achando. Roteiro bem esquisito. Mas a presença da personagem achei legal, que bom que ela apareceu e que eu previ na minha conversa com o Salvador acabou se consolidando. E parece que ela tá a bordo da nave, né? Tem gente, ela continua a bordo da nave. Tem gente já chutando aí no Trek BBS que ela talvez seja uma regular pro terceiro ano. Não sei se é para tudo isso, né? Pode ser que no próximo episódio ela saia fora. Mas vamos aguardar para ver.
Tá certo. Bom, Runaway, eu já tinha ficado em paz com o Runaway. Eu acho que ele tem esses problemas aí que não tem muito como resolver. E na minha cabeça, eu tô encaixando ele entre o episódio 5 e o episódio 6 da segunda temporada. Porque no episódio 5 acontece aquele resgate lá do Colbert e da própria Tilly e tudo mais. E a Discovery é bem danificada. E no episódio 6 a Discovery já tá boa. Então você imagina que ela teve que passar por reparos, alguma coisa. E ali no começo de Runaway a gente vê justamente, é carga chegando, carga saindo. Pode ser que tivesse nesse momento, a gente vê a nave bem vazia também. Pode ser que tivesse nesse momento de reparos aí entre um episódio e outro. A gente não vê, não tem evidência nenhuma de que tenha sido ali. Mas eu pessoalmente, no meu cânone pessoal, encaixo o Runaway bem ali. E com os problemas de pra onde mandou, quem ficou sabendo, eu já tô em paz com isso, cara. Eu já resolvi isso lá na época que foi exibido o Short Tracks. Agora eu achei que a introdução foi legal. Foi um jeito de trazer aquela história, que era uma história justamente tão desconectada que você não conseguia dizer nem quando que ela tinha acontecido. E aí você consegue trazer uma remissão a ela. No mínimo, em termos canônicos, você já pode dizer que com certeza Runaway foi antes desse episódio. É a única coisa que dá pra dizer com certeza. Agora, de resto, eu tô em paz com essa situação. Mas, seguindo adiante, vamos falar um pouquinho, já que estamos nisso, vamos falar da Tilly, né? Que eu acho que a Tilly teve esse papel relevante aí, trazido por conta do Runaway. E ela é um personagem de que eu gosto muito, mas que às vezes fica meio à deriva, né? Sendo só o alívio cômico e tal. Nesse, ela teve um papel mais importante, não só fazendo ali, ajudando a trazer a rainha de Zahria para resolver o negócio do cristal, mas também meio que fazendo a ponte com a tripulação para que eles ficassem a bordo junto com a Michael, né? Nessa possível viagem ao futuro. O que vocês acharam do papel da Tilly nesse episódio? Ela teve bem representada? Começa pelo Penteriche antes que ele caia.
É bom mesmo. Bom, olha, você pode gostar ou não da Tilly, né? E eu acho que muitas vezes o roteiro deixa ela um pouco exagerada. Mas ninguém pode negar que a Mary Wiseman é uma excelente atriz, né, cara? Eu me divirto muito com as expressões faciais dela. E nesse, particularmente, quando eles saltam pra Zahria e a Michael informa que chegaram do planeta, a reação dela é hilária, né? Ela fica agitada, ela fica ansiosa, ela fica empolgada, tudo ao mesmo tempo. Depois ela consegue encaixar umas duas piadinhas que entram legal. Você não fala, pô, que de novo esse over aí da Tilly. Não, dessa vez deu tudo certo. E a Tilly é, por mais que algumas pessoas digam que não, ela é uma oficial na frota, uma pessoa diferenciada, né? Ela parece ser bem mais capacitada, ela parece ser, vai, não digo que é um Wesley Crusher, mas ela tem uns dons ali que muitos não têm, tanto que muitas vezes ela, mesmo sendo cadete, acaba comandando alguma ação ali dentro da nave, lidando com tenentes e tal, e o pessoal parece que respeita ela. E achei bem, bem interessante como ela e a Pô acabaram se associando para cumprir lá o que era necessário. E nessa cena específica, saindo um pouquinho só da Tilly, Salvador, mas só para lembrar, que eu não queria deixar passar o comentário, aquela sequência da Pô colocando a Capitã Georgiou, né, a Almirante Georgiou no seu devido lugar. A Almirante não é embaixadora. Ela é capitã,
mas... Ela é capitão. A gente.
Esqueci qual é o...
A gente.
A gente. É, né? A gente. Todo mundo.
Agente especial, não, tá... Georgiou.
Só o Leland, que é capitão. É muito divertida aquela cena da ironia, né? Que ela disse, a Pô disse que ela baixou uma lei proibindo ironia no planeta dela e dá um cala-boca na Georgiou. Achei bem engraçado. Alguém colocar ela no lugar dela, enfim.
Né? Ainda dá o pote de sorvete, né? Pega isso aí. E a cena que você falou da Tilly na ponte, eu acho genial, que ela fala, bom, pelo menos dessa vez ela não vai precisar vir num container de carga. Todo mundo, quê? Não, nada.
Pra mim funcionou, eu concordo com você. É, o humor ficou orgânico, não ficou um humor forçado, né? E você, Leandro, o que você achou da Tilly?
Eu acho que isso que você comentou foi muito, muito bem colocado. É um humor orgânico que deu uma equilibrada nela, né? Não é uma coisa que às vezes soa exagerada. Teve aspectos que a gente já conhece da Tilly, mas também teve aspectos que a gente vê uma interação pessoa com pessoa, né, com a Po, de velhas conhecidas, né? Então dá uma suavizada no eventual exagero que a personagem soe para o público em geral. Então eu gostei muito da Tilly nesse episódio, sim.
E você, Carlão? Você é suspeito, né?
Suspeitíssimo, né? Eu sou fã da Tilly desde a primeira temporada. Eu acho ela tanto atriz como a personagem muito interessantes. Eu acho que o começo da segunda temporada deu uma desgastada nela por conta daquela história do fantasminha, e ela ficou muito alterada, e acho que as pessoas não conseguiram separar um pouco disso, né? Existe, claro, a Tilly, acho que é uma personagem um pouco, ou você ama ou você deixa, eu amo. Mas, além disso, aqueles primeiros episódios, como ela estava muito alterada, ela estava muito over. E eu mesmo estava achando um pouco acima disso. Mas era por conta dela estar ali com a fantasminha camarada lá, tomando conta lá dela. E isso atrapalhou bastante. Mas, no geral, eu gosto bastante. E acho que a Tilly, ela tem um papel importante, porque... ser humano não é perfeito, né? O ideal de oficial da Frota Estelar, o cara que chega na hora, que sai na hora, que bate ponto, que tira 10 em todas as notas, que é educado, que vai domingo de manhã na missa, que leva a mãe para a consulta médica no final de semana. Isso é algo, talvez uma meia dúzia de 3 ou 4 pessoas no mundo consigam fazer, mas a maioria das pessoas não é assim, somos imperfeitos. Né? E mesmo sendo imperfeitos, temos os nossos dons, e esses dons eles precisam ser colocados à prova. Eu acho que a Tilly, dentro de Discovery, é uma das personagens que mais me traz esse tipo de sensação, né? Pessoas que você pode encontrar no seu dia a dia de trabalho, gente que vai ter talvez alguma dificuldade de relacionamento, que vai falar demais, vai falar de menos, mas que tem o seu dom, e se você encontrar esse dom, você consegue fazer com que esse dom contribua e muito para o crescimento da equipe. Então eu acho que a Tilly é uma personagem que eu aprendi a gostar, tanto por esse jeitão dela, tanto pela competência, mas porque ela tem muito mais realidade do que os personagens certinhos e arrumadinhos que a gente acostumou a ver em Jornada. Né? Eu gosto muito dela e acho as tiradas sensacionais. Assim, até esse agora foi bem bacana e gosto muito. Sou suspeito. Vou fazer um TB ao vivo só sobre a Tilly aqui, pode me chamar.
Pô, vamos fazer. Vamos ter tempo pra fazer acabando a temporada. Agora, enquanto o Carlão vai lá recolocar o The Cage que tá acabando lá no fundo dele, o Fernando Peteris, que ainda não caiu, vai fazer o Track Trivia. Fechou?
Vamos embora antes que eu caia.
Então vamos lá, então. Track Trivia.
Update complete. Bom, gente, vamos lá então para as Track Trivias de Doce Tristeza, parte 1. Bom, o título desse episódio, né, vem de uma fala, como o Carlão já lembrou no começo, vem de uma fala de Romeu e Julieta, escrito por William Shakespeare. A fala é: Parting is such sweet sorrow that I say good night till it be morrow. A despedida é uma doce tristeza que eu te diria boa noite até que amanhecesse o dia. Claro, é uma tradução livre aqui, né, tem várias maneiras se traduzir isso, como a professora Suzana Alexandria já mostrou pra gente durante a semana, tradutora, então ela manja muito disso. Bom, e aqui é a primeira vez que a produtora Jenny Lumet aparece creditada como coautora de uma história na série. Antes, ela coescreveu ao lado do showrunner Alex Kurtzman, Runaway, né, o episódio de Short Tracks que introduziu a personagem Po. E uma tela na Enterprise parece mostrar que a nave na Enterprise tem um alcance de armas maior do que a Discovery, ou do que as naves da Seção 31, que faz certo sentido, afinal de contas a classe Constitution é considerada o carro-chefe da Frota Estelar, né? Lembrando que existem apenas 12 naves Constitution na frota. A Rainha Po diz que ela precisa de uma energia no nível de Planck para o seu plano. Ela está se referindo ao Max Planck, que foi um físico teórico do século XX, que é considerado o pai da teoria quântica. E isso indica que a Po está familiarizada, né, com a história da ciência da Terra. Planck também é uma unidade de medida na física de partículas. Como já discutimos, a ponte da Enterprise ficou bem fiel à antiga, mas claro, com o visual atualizado para os dias de hoje, né? Não dá mais para fazer cenário de papelão, etc. Reparem que ao lado do turbo elevador tem a placa de batismo da nave, está escrito ali, ó, Starship Class, em vez de Constitution Class, né? Por quê? Porque a ponte da Enterprise do Kirk, nos anos 60, tinha essa placa também escrito Starship Class. Aí vocês veem as duas lado a lado, como foi mostrado no episódio, e a placa antiga, eles respeitaram esse termo, Starship Class. E a bordo da Enterprise, da ponte da Enterprise, são mencionados os tenentes Amin, o tenente Mann e o tenente Nicola, mas não os oficiais, os tripulantes que nós vimos em The Cage, né, lá em 64, 65, como o navegador José Tyler, por exemplo, que aliás dizem, né, no fora do cânone, que ele seria até brasileiro, por causa do nome José, ou talvez José, né, ou talvez um descendente de brasileiros. Isso aí já foi explorado aí pelo fandom no passado. Porém, os créditos de Doce Tristeza mostram que a Ordenança Colt, que aparece em The Cage e é vivida pela atriz Laurel Goodwin, está sim na ponte da Enterprise. Ela é interpretada pela dublê e atriz Nicole Dickinson. Só que assim, ela não tem falas, ela não é citada, eu não encontrei ela nas cenas, mas os créditos dizem que ela está lá. A Nicole Dickinson, vocês veem a foto aí, ela é a dublê da Mary Tiffle, que faz a Lirel. Então ela faz parte da produção da série e atuou também como uma Klingon no episódio anterior, o Valley of Shadows, lá no Monastério de Borg. É isso aí, essas são as Trek Trivias para Doce Tristeza Parte 1.
Update complete. É isso. E eu, que sou tradicionalmente apaixonado pela Lirel, agora sou apaixonado pela dublê da Lirel também. Ai, que doce tristeza. Vamos seguindo o bonde aqui. E antes da gente fazer os momentos, eu queria puxar... Enfim, precisamos discutir o coração do episódio ali, né? O fato de que primeiro a Michael decide assumir lá a treta toda. E chegam à conclusão de que eles vão ter que levar a nave para o futuro, e a Michael vai guiar a nave para o futuro. Aí a tripulação decide ficar com ela, e menos o Tyler, e eles estão preparando para executar esse grande plano. Eu quero saber como é que caiu para vocês essa questão toda, o processo de decisão da tripulação, quão realista soou para vocês, o que que vocês tiram disso. E assim, aproveito para dizer assim, puxa, a Michael não cansa de sofrer, né, cara? Só acontece desgraça com ela, episódio após episódio, após episódio, após episódio. Eu espero que o terceiro ano, independentemente de que época aconteça, em que nave se passe, que a Michael tenha um pouco de respiro, um pouco de... E nesse episódio eu acho que tem um resgate de um aspecto da Michael, é assim, ela sempre achou que tinha que carregar o mundo nas costas. E agora vem a tripulação... E pela primeira vez ela encontra pessoas que dizem, não, não, nós vamos carregar o mundo junto com você, você não está sozinha nessa jornada. Mas, pra mim, o caminho é meio tortuoso pra chegar a isso. A mensagem tá lá, mas não, na minha opinião, não foi bem construída. Quero saber a opinião de vocês sobre esse aspecto em particular da trama. Começa aí, Carlos.
Então, eu sou suspeito de novo, porque eu comprei bastante essa ideia, né? Talvez por um aspecto mais emocional, eu acho que liderança se constrói, né, no dia a dia, e é um dia a dia que dificilmente você conseguiria mostrar ao longo de uma temporada com 13, 14 episódios. Você tem que fazer escolhas. Ao longo desse caminho, muitas vezes a gente achou que a série era exagerada, e mostrando aspectos aqui e ali que poderiam não ser tão necessários. A gente ainda vai explicar cada aspecto pessoal, cada relacionamento pessoal, como cada um interage com a Michael, para chegar nesse ponto em que, olha, e tornar orgânico essa decisão. Mas, se a gente tivesse aí uma 7 temporadas de 24 episódios, talvez a gente conseguisse fazer isso. Mas no final da segunda temporada, com 13, 14 episódios por temporada, não dá. Então, eu acho que era uma coisa, para mim, necessária, né, pro arco da personagem, como você mesmo descreveu bem aí, Salvador. Acho que ela saiu de uma situação onde ela é totalmente solitária e agora ela tem uma família, como ela mesmo disse na despedida dela. Eu acho que é isso que importa nesse momento, a gente perceber que esse momento dela, esse período que ela passou na Discovery, serviu para ela criar esses laços e para que essas pessoas conseguissem se relacionar com ela, para que ela entendesse que ela não está sozinha no universo, e é uma mensagem que eu acho importante passar, né? E a gente precisa sim ter pessoas próximas, a gente precisa sim ter companheiros que estarão conosco nos momentos mais difíceis e que você não vai estar sozinho. Mas é uma questão muito pessoal. Ou você compra ou não compra essa decisão. Eu confesso que eu comprei, eu achei um momento bem bacana do episódio, das pessoas estarem ali com ela, e achei interessante pessoas, né, aquelas pessoas que estão ali na ponte, ali ao longo do tempo, Bryce, Reese, a própria tenente, que eu esqueci o nome, ficou no lugar da Iron, dar uma importância para essas pessoas, porque ao mesmo tempo é também uma mensagem que diz, na maior parte das vezes, os verdadeiros heróis são os anônimos, né? E ali a gente tem algumas pessoas que não têm não são protagonistas, são pessoas secundárias, pessoas de um elenco secundário, mas que estão se propondo a um ato heróico junto com a protagonista da série. Eu acho isso uma mensagem bem poderosa, bem bacana. Então eu comprei sim, não vi nenhum problema. E acho, concordo com você, poderia ter sido feito de uma maneira melhor? Poderia. Mas como, dentro de uma série de 13 episódios que a gente chegou aqui, aonde a gente encaixaria essa decisão, esse modelo de decisão melhor? Eu não vejo aonde.
Então, o que eu faria, e aí você me diz se eu tô vendo aonde ou se pra você não funcionaria, era assim, não precisa de muita coisa. Se você tivesse uma cena, digamos, de 3 minutos no refeitório, que até fizesse eco à cena do episódio anterior. No episódio anterior você vê a tripulação toda feliz ali e almoçando e se divertindo e brincando, e aí você veria a tripulação frustrada, todo mundo meio quietão no seu canto, e aí alguém puxa a discussão. Então faria um eco com a outra, e em 3 minutos você faz só para mostrar que eles debateram, que eles pensaram no assunto, e não que caiu do céu aquela decisão deles ficarem. Eu acho que tira, de certa maneira, o brilho da própria decisão deles, porque a gente não vê por onde eles chegaram. A gente só vê, ó, Tilly, vem aqui, Michael, vem aqui no corredor. Ó, essa galera vai ficar com você, né? Ao passo que se tivesse um 3 minutinhos de conversa no refeitório, além de fazer um contraste legal com o episódio anterior, ainda assim você veria que houve algum debate, e seria maravilhoso, de repente, o Spock, que é um dos caras que decidem ficar, que ele jogasse uma daquelas, não, ficar com a Michael seria apenas lógico, tal. Constrói uma cena ali bonitinha que tornasse orgânica a decisão de ficar. Eu acho que faltou essa cena. E a gente não precisava de tanta despedida como a gente teve. Você mesmo mencionou, tem a despedida da Michael na ponte, aí depois tem a despedida do Pike, aí o Ash Tyler vai se despedir da Michael, aí o Sarek e a Amanda se despedem da Michael. É muita despedida, é muito, né? Pra mim, o melhor depois da primeira meia hora, o melhor foi o Saru falando, ó, eu sei que você vai falar uma coisa linda, mas vambora, é isso e acabou.
É verdade.
Porque tava muito, né? E eu acho que ele representou uma parte da audiência, pelo menos me representou aí nessa fala, tipo, né? Vamos tocar pra frente.
Eu concordo com você, acho que a sua ideia aí no roteiro, ela seria uma ideia bem-vinda, mas com certeza alguém teria reclamado, pô, tanta coisa pra fazer, os caras estão no refeitório batendo papo fazendo o quê? Mas eu acho que a ideia seria interessante, sim. Mas que ia ter gente reclamando, ia.
Ah, ia, né? Mas seres humanos precisam comer e dormir a qualquer, né? A qualquer dia, não importa o tamanho da emergência, né? Mas enfim, ia, claro que ia. Mas aí nós estamos falando das pessoas que reclamam por reclamar. Não é o meu caso.
É verdade.
Tá bom? E você, Leandro, como é que você vê essa trama toda, Michael, enfim, tudo isso aí?
Não, eu acho que isso que você citou dessa cena adicional teria sido interessante até mesmo para embasar um pouco do que a gente vê pós-decisão daquele núcleo da tripulação ficar, Primeiro, na cena que eles anunciam que vão ficar, dá a impressão que é aquele grupo que vai ficar. Mas ao longo do episódio, nós vemos que a nave está muito mais tripulada do que se esperaria. E, tanto é que tem uma parte lá que acho que é o Saru que pede que a comunicação seja ship-wide. Ou seja, tem gente espalhada pela nave inteira. E não houve necessariamente um indício de que a Michael, por popular que seja tão popular que a tripulação toda fique.
É, não. Não, mas eu acho que não ficou. Inclusive o Pike, quando vai fazer a despedida, e de novo, é essa coisa de uma linha de diálogo que se você piscou ali, você perdeu. Mas quando ele vai fazer a despedida, ele fala, avisa aí quem for desembarcar, agora é a hora, porque acabou. Né, que ele tá desembarcando e todo mundo tem que desembarcar também quem não for ficar. Então assim, teve essa evacuação e claro que teve gente que ficou. Mas por exemplo, se você gasta 3 minutos fazendo uma cena no refeitório, você pode jogar os vários aspectos. Então tem aquele tripulante que fala, pô, imagina ver o futuro daqui a 1000 anos, eu quero isso, eu não tenho nada que me prenda aqui nesse momento do tempo, pra mim seria ótimo, eu já entrei pra Frota Estelar pra fazer isso mesmo. Aí ia ter o outro falando, pô, mas eu vou ter que abandonar a minha família, aí não sei o quê. Você podia apresentar os vários aspectos que permeiam essa decisão tão radical, né? E foi uma oportunidade perdida pra fazer mais do mesmo, pra fazer mais despedida, mais adeus, mais... né?
Mas esse negócio que não é a minha vez, mas o Leandro tocou. Você tem uma hora que o Saru, você tá todo mundo na ponte, e ele, atenção à tripulação, alerta vermelho, realmente, né? Se só tá aquele pessoal ali,
não. Tem que ir. Não, mas alguém ficou. Alguém que não é da ponte ficou. Gente, claro. Não, a Reno, por exemplo, a Reno ficou. O cabeça de ácaro, os mulos também ficou, e ele é, às vezes tá na ponte, às vezes não. Então é claro que ficou mais. Até porque. Sem o Scott é impossível comandar uma nave estelar inteira só da ponte, né? Com o Scott ainda dá, que ele vai lá, faz umas gambiarras, dá. Mas sem ele, complicado.
Só não pode encontrar uma nave de rapina pelo meio do caminho, mano.
Pois é. Mas enfim. Leandro, você quer concluir alguma coisa ou era isso, cara?
Não, era basicamente isso.
E você, Peterich?
Olha, vocês já discutiram bastante a cena, acho que eu não tenho nada pra acrescentar, a não ser uma situação que me incomodou na primeira vez que eu assisti. E eu lembrei do filme O Resgate do Soldado Ryan nessa história. E eu vou explicar por quê. No Resgate do Soldado Ryan, um pelotão liderado pelo Tom Hanks é destacado para retirar ali da guerra e devolver para a mãe um dos irmãos Ryan, porque os demais irmãos morreram e a mãe não merece ficar sem nenhum filho. Nesse caso, o Spock não teve nenhuma consideração com a Amanda e nem com o Sarek, porque ele e a Michael vão embora. Vão deixar os pais a ver navios, né? E não venha me falar de Cyborg, por favor. Então eu achei realmente uma situação que faltou consideração ali para o Spock para com os pais.
Então, e tudo teria sido resolvido se tivesse sido na base do Sarek Vision. Tudo isso teria sido resolvido. Quer dizer, eles realmente, para botar a Amanda na cena, para martelar a Amanda na cena, eles tiveram que sacrificar todo o trabalho que eles fizeram, inclusive com o Spock na primeira temporada, de explicar por que a rusga do Sarek com o Spock e tal. Eu achei isso aí um tiro no pé, mas enfim. É aquelas coisas que a gente assiste, aceita, daqui a pouco acostumou, né? Mas eu não gostei mesmo dessa escolha, vou pegar no pé. Mas, para não dizer que eu só tô pegando no pé, vamos falar da despedida do Pike, porque essa eu acho que foi merecida, essa foi construída ao longo da temporada, e realmente aquele momento de respeito, e é engraçado, eles têm aquela coisa, eles para não... O Leandro pode comentar mais isso, que ele achava que eles deviam prestar continência logo e acabou, mas tem aquela coisa do Ice Forward, né, que eles usam na hora de destruir a Discovery, e usam também na hora de se despedir do Pike. Ice Forward, todo mundo olha pro Pike e se coloca naquela posição formal ali, de despedida, foi uma despedida tocante, né, e meritória, eu acho que é também uma cena que os fãs se sentem se despedindo de um capitão ao qual eles se apegaram ao longo da temporada. Vou começar pelo Leandro, que é o especialista militar aqui do Trek Brasilis.
Eu acho que é assim, aquela postura é uma forma de ter continência sem ter continência, né? É uma escolha de jornada e a gente sabe que isso já está desde a série original e apesar de assim, ter aspectos militares da frota, eles se estabelecem que ela não é necessariamente militar, é aquela coisa como um todo, né? Mas mesmo assim, a cena é muito tocante, ela transmite aquele aspecto solene que o Pike consegue transmitir para nós, né? E os tripulantes respeitam isso e querem colocar isso na mesa no momento, no último momento que eles vão estar com o capitão que pra eles foi o capitão da nave mesmo, desconsiderando o Lorca.
É isso aí. Penterich, como é que você viu essa cena aí?
Ah, o Pike, ele uniu uma tripulação que veio traumatizada, né, com o capitão Lorca lá de trás, e eu acredito que ele serviu de inspiração para todos serem melhores oficiais, melhores pessoas. E o Pike, na verdade, é um personagem tão bem escrito que ele serve de inspiração até para quem assiste a série, como nós, né? Ele vai fazer muita falta se realmente não aparecer numa série própria. Ali acertar em cheio em tudo, né, cara? Então, é um verdadeiro líder, né? Não poderia passar batido a saída dele da Discovery. Achei, no primeiro momento, eu achei meio esquisito, mas depois, com a explicação do Leandro, que realmente é bem versado nesses lances militares aí, esse ice fall, tudo, deu pra entender que de fato seria como se fosse uma continência mesmo. E a cena, depois que eu entendi isso, a cena cresceu pra mim, foi muito bonita mesmo, viu, cara? Eu acho que a cena da despedida da Amanda e do Sarek também é muito legal, embora o contexto seja meio esquisito, como você já disse, eu achei ela muito bonita, muito tocante, mas essa do Pike foi aqui, deixou meus olhos um pouquinho marejados, assim.
E você, Carlão?
Ah, sensacional, né? Eu acho que o Pike, ele, acho que o Fernando usou a palavra correta, inspiração. O Pike é um líder que inspira, e isso é construído ao longo dos episódios, ao longo da primeira temporada, isso é raro e é difícil de conseguir. Eu acho que ao longo do tempo, a gente enxergou nisso o personagem, o ator casado de uma maneira sensacional, e é isso, né? É um personagem que inspira, que você com certeza iria para o campo de batalha, você daria a vida por essa pessoa. Liderança não tem nada a ver com patente, liderança não tem nada a ver com o emblema que você usa na camisa ou com o título que dão para você no trabalho. Liderança você constrói no dia a dia, você inspira nas pessoas, e eu acho que esse personagem conseguiu, em muito pouco tempo, transmitir essa firmeza, essa capacidade de liderança, essa capacidade de inspiração. E mais uma vez, se a gente não aproveitar isso, não tiver uma série com esse cara, gente, é tiro no pé. Então foi uma cena, mais uma para mim, das cenas sensacionais aí desse episódio.
Perfeitamente. Vamos aproveitar esse gancho, então, de uma das cenas mais marcantes para fazer os nossos tradicionais momentos do episódio. E para não emendar direto, ou vocês querem emendar direto? Quer mandar aí um chip de emoção, um carimbo do Jim? Não, vamos com o cérebro de Spock primeiro, vai. Momento cérebro de Spock. Alguém tem algum selecionado aí?
Para mim, eu acho que foi a hora que eles, assim, eles já saíram lá da Discovery com um troço marcado para autodestruição. É só esperar o bicho explodir. Aí quando chega na ponte, o cara vai iniciar autodestruição remota. Pra quê? Então, pra mim, é o momento de Spock do episódio foi esse.
É mesmo? Ah, mas eu achei que, pra mim, ele ordenou a autodestruição remota. Foi isso que ele ordenou lá na ponte. Saru e o pai.
Já tava já marcado pra história, era só esperar.
Não, mas não tinha tempo. Não, ela não tinha tempo. Ela não eu tinha contagem regressiva.
Na ponte da Discovery, o que eles fizeram foi destravar os comandos para isso. O comando final ficou em aberto. Aí da Enterprise eles deram.
É isso. Não, é exatamente isso. Ele fala assim, acionar autodestruição remota. Autodestruição remota significa, vou mandar um sinal de fora e aí detona. Né? E foi isso que aconteceu. E que faz sentido, do que você colocar lá 10 minutos e aí não dá tempo da tripulação evacuar por algum motivo e aí você mata metade das pessoas.
Pode ser.
Né?
Vou olhar depois com mais cuidado.
Não vi cérebro de Spock aí, Carlão, mas tudo bem.
Então foi o meu.
Tá bom. Penterich, você tem algum, cara?
Olha, eu assisti tudo e eu acho... vamos dizer que um mini cérebro de Spock, velho. Talvez não chegue a ser, mas precisa ter alguma coisa aqui pra sessão. Eu selecionei esse. No episódio Brother, quando o Pike vai assumir a Discovery, tem todo um protocolo, né, cara, pra passar o comando do Saru pra ele, leitura das digitais, etc e tal. Dessa vez, quando ele chega na Enterprise, faz e a John Grant levanta da cadeira e fala, a cadeira é sua, capitão. E fica por isso mesmo. Falei, pô, será que mudou o protocolo, né? É, não sei se pode ser considerado um cérebro de Spock, mas eu notei isso aí.
É, não, eu acho bom, eu tenho um correlacionado com esse, então vou, antes de ouvir o Leandro, vou falar, porque é justamente, eles fazem um break, né? Então tem aquele fim de ato, que ele fala, ah, Discovery vai precisar de um novo capitão. Aí um olha pro outro olha pro um, e acaba assim o ato. E aí depois eles só vão falar disso lá mais pra frente e tal, e também não decidem nada, o que é muito louco, né? Falam, ah, tá, aí vocês que se matem aí pra ver quem vai ser capitão depois.
É o Linus, seu capitão.
É, exato. Mas vamos tirar no palitinho quando chegar lá, no, onde quer que eles vão. E você, Leandro, tem algum?
Eu não diria que é momento do cérebro do Spock per se. Eu acho que o episódio não tem nenhum que se destaque enormemente, mas o que eu poderia mencionar seria, assim, logo depois deles ativarem a autodestruição, e a autodestruição tá 3, 2, 1, olha aí a autodestruição e vai, e não vai. Daí que eles pensam, por que não foi? Porque os dados da esfera não deixou. Pô, a galera que eles pensam nisso, eles não chegaram a especular que isso poderia acontecer antes do plano ser desenhado. É claro que se eles fossem pensar dessa forma, não tinha 20 minutos do episódio.
O que talvez fosse bom, terminar com 13, 20 minutos esse, junto o outro, tal, daria um episódio. Não sei, mas assim, por um lado eu concordo com você, e eu acho que alguma coisa tinha que ceder aí. Eu acho que é um pouco frustrante ir pra Enterprise e depois voltar todo mundo, mas por outro lado também, como é que você ia testar isso? Você não ia, deixa eu ver se explode, pum, explodiu, morreu todo mundo. Também, o único jeito de testar é você evacuar e tentar fazer, claro. Né? Talvez eles tivessem jogar uma fala nessa linha, do tipo, ó, pode ser que não funcione, mas vamos ver, né? Mostrava um pouquinho mais de perspicácia, mas ainda assim não tem outro jeito de testar que não seja evacuar e tentar destruir mesmo. Então, enfim. É, cérebro de Spock. Você vê que tá variado, né? Tem um cardápio aí variado nesse episódio. É, eu tô implicando com esse episódio mesmo. A Michelle Paradise tá devendo pra mim. É, vamos lá, vamos pro momento carimbo do Gene. Alguém tem um?
Acho que esse tá fácil pra colocar, que é aquela câmera saindo do Pike e pegando a ponte da Enterprise, né?
É bem louco ali. É, eu acho defensável. E você, Penteriche?
Bom, claro que o respeito com a Enterprise no seu exterior e no seu interior é o que eu volto para carimbo do Dini nesse episódio. E o negócio é tão bem feito que eu me peguei pensando por que no primeiro filme de cinema de jornada os caras não usaram um design como esse, não mantiveram as nacelles com os coletores vermelhos e tal, né? Tiveram que mudar tudo ali. É, acho que Discovery mostrou como se faz, né? Uma atualização bem feita, algo que nem nos filmes do JJ, que a gente achava bom, agora a gente vê que também foi meio pisada na bola. Poderia ter feito uma coisa muito mais próxima da série dos anos 60. Então, o respeito que a produção teve. E a gente vê a entrevista da... Como chama, Salvador? A
menina Tamara Deverell.
Que é isso. A entrevista dela e de outros membros da produção, todo o cuidado, o estudo, né, que eles tiveram, não foi assim, resolveram fazer e vamos ver o que dá, não, foi um negócio pensado há meses. E nessa entrevista, inclusive, não sei se vocês notaram, tem um tripulante careca, meio gordinho, de uniforme azul, que aparece em um momento na ponte, não sei se vocês lembram, tem até um close nele. Ele é um do faz parte da equipe dos efeitos especiais, acho que tiraram no palitinho quem ia aparecer, ele foi sorteado e sentou numa cadeira na ponte, teve a honra de ser canonizado, né, em Jornada nas Estrelas.
E você, Carlão?
Cinco relatores, nada a acrescentar.
É isso aí. Bom, eu vou...
Não tem, cara, aquilo ali ficou muito legal, não tem o que discutir, né?
Não, eu concordo que esse, a recriação da Enterprise e o encontro com a Enterprise é ao concurso. Mas só para agregar valor ao camarote aqui, eu vou jogar um outro momento que eu achei muito interessante e que mereceria o carimbo do Gene por uma série de razões, que é assim, o jeito que eles estão reescrevendo a número 1, eles estão reescrevendo, ela ainda tem aquele jeito meio estoico do personagem original, mas ela é mais bocuda, o que lembra muito mais a May Gilbert, né? Não a número 1, mas a própria May Gilbert. E neste episódio aí, ela fala assim, não, eu já tomei a liberdade de fazer um retrofit nas naves auxiliares e tal, e pedir os caças experimentais da frota, imaginando que a merda pudesse voar no ventilador. E se você vê em inglês, ela fala exatamente isso. E assim, na legenda eles suavizaram, mas em inglês é isso, é boca suja mesmo. E eu gostei que fizeram isso, porque a cara...
Também, Salvador.
Que foi? Na dublagem também?
Na dublagem, a merda batesse no ventilador.
Então, eu achei uma forma bem legal de homenagear a May Gilbert, que era muito mais desbocada, assim, muito mais... Tinha uma verve ali, Dercy Gonçalves, que eu gosto, e eles botaram um pouquinho disso no personagem, sem desvirtuar o personagem. Eu imaginei, pô, o Gene Roddenberry vendo isso ia acabar dando uma risada e achando divertido, que pegaram um pouco a personalidade da Major e botaram no personagem. Afinal de contas, a própria NBC, quando recusou o piloto, recusou a personagem mais por causa da atriz do que por causa da personagem em si. Então, de repente, dar essa adaptada na personagem para ela ser mais parecida com a atriz é uma homenagem bonita e sutil. Eu gostei. Não sei se pensaram nisso. Eu sei que eu pensei. E, por fim, temos o momento chip de emoção. E aí?
O cachorro tá opinando aí.
Acho que eu vou ficar com... Difícil, são tantos, né? Eu tô na dúvida aí entre a despedida do Pike e a despedida do... Só pra contrariar o chefe, eu vou ficar com a despedida da Michael, do Sarek e da Amanda. Eu vou ficar naquele momento ali. E, embora eu esteja um pouco atrasado, a minha visão para esse negócio aí é assim, eu comprei a ideia de que o Sarek, quando teve aquele sentido de aranha lá, não foi agora, foi lá atrás quando a Michael morreu. E ele já estava viajando lá já há algum tempo para tentar encontrar ela, por isso que o pessoal levantou essa questão aí do tempo, né? E isso para mim foi uma coisa que faz mais sentido ele ter tido lá aquele alerta de aranha lá quando a Michael morreu do que agora. Mas só uma observação, mas o momento para mim foi esse aí.
Não, concordo, mas aí eles estão viajando há semanas e aí a Discovery salta para Zahir e faz olé! Não, né?
É verdade, faz sentido.
Enfim.
Tá difícil de quebrar hoje, hein, Salvador?
Tá difícil. Eu penso em tudo. O pessoal no chat falou aqui que eu sou o borracheiro de Discovery, que eu tapo todos os buracos. Então, quer dizer, se eu não conseguir tapar, é que eles são intapáveis, velho.
Você tá ligeiro hoje.
Vai lá, Leandro. O que você achou, cara? Qual é o seu momento?
Eu fico com a despedida do Pike. Foi um momento solene do episódio que trouxe a emoção da tripulação toda que tava se aglomerando de todas as despedidas e momentos entre si para um pico ali deles com o capitão deles.
E você, Penteirish?
Eu seria meio óbvio eu votar na despedida do Pike, né? Então eu prefiro, nesse ponto aqui da live, homenagear a cena da despedida da Michael com os pais. Embora o contexto seja realmente muito esquisito, a cena em si é muito bonita, né? E eu consegui sei lá, tive uma empatia ali com o que aconteceu, porque você fica pensando tudo que a Michael passou desde criança, né? Ela não tá sofrendo da temporada passada pra cá, desde criança com o assassinato dos pais ali, bom, do pai, né? Porque a mãe nós descobrimos que não morreu. E a Sarek e a Amanda abriram a casa deles em Vulcano, a convivência com o filho. Então deram uma segunda chance pra ela na vida, né? E pra ela se tornar quem ela é. Então achei muito tocante, meio descontextualizada, mas tocante. Então, voto nela pro chip de emoção.
Tá bom. E eu, só pra empatar, vou votar na do Pike também, que eu achei que a do Pike ela é merecida, é justificada, enquanto essa outra cena do... Pô, eles podiam ter feito por contato telepático, eu estaria tão feliz, cara, teria sido tão mais bem executado, mas não, tiveram que levar os caras até a Discovery pra ir embora depois, e tipo, não falaram, avisa lá que vai dar merda aqui, né? Não, não precisa falar nada, pode ir embora, tchau. Ah, não deu pra mim. Isso estragou. Eu concordo que a cena é bonita, eu gosto do Sarek ali se abrindo, pedindo desculpa, eu gosto do você é impossível, não, eu vou aceitar improvável, eu gostei de tudo isso, eu gostei. Eu achei a cena legal, mas o entorno me tira da história, então não consegui. Vou votar na do Pike, que eu acho que é merecida, foi construída ao longo da temporada, é orgânica. Quando ela chega lá, você fala, bom, essa cena tem uma razão de ser. Então voto nela. E aí, acho que pra gente terminar, podemos falar aí de considerações finais. Parece, tudo indica que, teremos uma mega super batalha, e dois, a Discovery vai mesmo para o futuro, né? Isso pra vocês faz com que a série do Picard seja uma prequel? Como é que é a expectativa de vocês para o desfecho de Discovery, o que vem por aí, enfim, considerações finais, pessoal, vamos lá, começando pelo Penterich, vai.
Olha, eu prefiro que a Discovery de fato vá para o futuro e a próxima temporada seja como uma espécie de Voyager, só que não no quadrante Delta e sim daqui mil anos, do que apertem um puta de um botão de reset no final desse episódio aqui, que tá para vir, e como Yesterday's Enterprise lá funcionou. Mas como Yesterday's Enterprise, volte para Brother, a Enterprise passe reto pela Discovery e vão para Vulcano pegar o Capitão. Acho que eu já disse isso na outra live. Eu não gostaria de um botão reset. Eu prefiro que eles vão para o futuro mesmo e lá a gente vê o que vai acontecer. Se eles vão ficar lá a temporada toda, se vão ficar para sempre, se vão voltar com dois episódios. Se o Spock vai também, né? Acredito que se ele for, é certeza de que eles voltam, né? E sobre o episódio em si, o próximo, também tem mais um detalhe. O Tyler, na hora que ele tá indo a bordo da Enterprise com o Pike, ele pergunta se o Pike confia de fato nele, porque ele precisa fazer alguma coisa que envolve ele catar uma nave auxiliar, acho, e dar um sumiço ali para resolver uma questão. Eu acredito que, como os relés subespaciais estão offline, ele não vai conseguir contatar a Lirel, ele deve buscar uma frota Klingon para ajudar nessa batalha. Então vamos ver, né? Sentimento Star Wars aí no último episódio, e torcendo para que não se resete tudo ao final. Semana que vem a gente vai ver se a gente tinha razão ou não.
Leandro, e você? Quais são suas expectativas, considerações finais?
Tá? Eu acho que Discovery se caracterizou por ser uma série de consequências, né? E eu acho que dessa vez não vai ser diferente, não. Acho que o Peter te falou bem. Não, eu não espero um botão reset, não. Eu espero que o que vai acontecer vai ser fixo, seja eles indo para o futuro ou não. Vai ter uma consequência grande aí dos eventos dessa temporada. Obviamente que a gente sabe que o Spock não vai, entendeu? Eu acho que, inclusive, o teaser do próximo episódio tá dando uma dica disso. No teaser do próximo episódio aparece o Spock num Shuttlecraft, ou seja, ele já tá meio colocado para o lado, né? Então, eu acho que isso é dado como favas. E a parte do próximo episódio parece que promete uma batalha grande, né? E acho que é isso que a gente vai ter. Pela primeira vez vai ter o uso de caça tático em jornada, né? Isso é uma coisa que eu tô curiosa pra ver.
Tá certo. E você, Carlão, considerações finais? Qual é a sua expectativa pro grande final aí da segunda temporada?
A única expectativa que eu tenho é que não tenha reset também, né? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que isso vai atrapalhar bastante a gente depositar tanta emoção e tanto sentimento aí no que aconteceu nos últimos episódios, para no final das contas zerar a conta e a gente voltar pro início. Mas não acredito. Acho que vai ter consequência. Agora, tamanho dessa consequência eu não consigo imaginar, não. Eu realmente não. Sinceramente, eu não tenho nem certeza, e vocês podem achar que eu tô falando uma bobagem, que isso aí acaba com a Discovery lá no futuro. Não sei. Não sei mesmo se acaba. Mas é a única expectativa que eu tenho, essa, né? Não ter reset. O restante, vamos aguardar. Eu tô bastante curioso. E acho que vai ser uma coisa muito, muito bacana, assim, se não tiver reset. Mas fora isso, não tenho uma expectativa muito fechadinha do que vai acontecer, não. Quero aguardar.
É isso aí. Eu concordo com vocês. Eu acho que a única coisa que não pode ter mesmo é botão reset. O resto, eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Eu acho que tem a liberdade para isso. E a gente vai chegando aí ao final de mais uma temporada. É sempre gostoso. E, poxa, quantos anos fazia que a gente não tinha essa experiência de poder vivenciar episódio após episódio uma nova temporada de Star Trek. É claro que o Trek Brasilis, a equipe toda, curte muito isso, independentemente do quanto gosta ou deixa de gostar de cada novo episódio. A expectativa, claro, tá lá em cima, porque é a conclusão da história da segunda temporada, mas vamos ver o que o futuro aguarda aí para nós. Esse foi o Trek Brasilis ao vivo desta semana. Voltamos na semana que vem com o final da temporada de Star Trek Discovery. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Tchau!